A gente fala muito em base de dados com precisão, mas é importante saber que o usuário final, aquele que usa um navegador, GPS, aquele que quer fazer a rota da casa dele, para ele não interessa muito o valor desse mapa, que a gente sabe que é um valor, que é um valor alto e que é precioso o valor. Mas ele quer uma atualização rápida. E por trás dessa atualização rápida, ela é uma atualização que a gente considera precisa também para esse mercado, né? Então, assim, a gente tem três especialistas que vão falar um pouquinho das suas bases. Eu acho que a gente vai começar com o Wagner aqui. Ele é graduado em Publicidade e Propaganda pela FGV. Iniciou na Multispectral em 97 e atuou na área de marketing e vendas. Então, agora, ele foi um dos fundadores da Cognates e agora ele está como diretor de mobilidade da empresa. Então, ele vai fazer uma palestra e um overview para a gente. Pode.
Bom dia. A princípio, quero dizer que realmente, como a Agatha abordou, por mais simples que o mapeamento seja, ele é bem complicado de se fazer. Eu pretendo mostrar aqui um pouco da diferença, espero que seja bom para todos, ainda que todo mundo aqui entenda muito disso, tanto quanto a gente que está falando aqui, né? Falar de um mapa de alta precisão, fora o que se tem como oficial, falar o que tem alta, baixa, média, definição, vou colocar aqui no nível de aplicação e falar que para a maior parte dos projetos de engenharia, de prefeitura, cadastro, você precisa contar com um pixel de pelo menos 20 centímetros, precisão cartográfica, tá? Para você tirar essa restituição das feições do mapa, do terreno, curvas de nível, esse tipo de coisa, vou colocar como mapa de alta precisão. Um mapa mais simples que esse, ele tem uma precisão de 5 a 20 metros, que bate com a precisão do GPS. E, além de tudo, escala, né, para você trabalhar, fazer outro tipo de trabalho que não necessariamente envolva um GPS. Neste mapa, o que a gente faz é restituir a linha do centro da rua, né, o eixo de logradouro. E dentro desse eixo de logradouro, associar outras informações. As informações de trânsito, as regras de trânsito, como se locomover, velocidade, hierarquia. Você precisa ter também os nomes das ruas, os CEPs, porque você vai localizar endereços. Essa localização de endereço tem que ser boa também. E para quem trabalha com geomarketing, você também tem que ter toda a malha de setores censitários do censo do IBGE. Qualquer mudança que você faça nas vias, isso vai mudar a geocodificação dos clientes e vai mudar também aquela atribuição de informação sociodemográfica que você faz para cada ponto que você colocou no mapa. Então, tudo isso faz parte da precisão, tá? E o mapa que a gente está falando aqui, precisão de 5 a 20 metros, ele é usado tanto em geomarketing quanto em logística, navegação, internet, e representado pelo centro pela linha de centro da rua, centerline da rua. Esse é o mapa mais usado e, teoricamente, mais fácil de fazer. Ele é muito mais fácil de fazer do que o mapa de alta precisão, isso é verdade. Só que, depois que você tem a rua, você ainda precisa ir a campo, levantar os nomes de rua, você tem que bater com o cadastro de CEP dos Correios. Ou seja, é um trabalho complicado também. Se a gente tiver que falar com um mapa de baixa precisão, vou pegar um Landsat que, infelizmente, não está aparecendo tão bem aqui. Mas aqui é um Landsat, uma imagem bem ruinzinha. E qualquer coisa que eu faça aqui em cima, né, eu vou ter um erro maior que 20 metros. Então, esse tipo de mapa, só quando você não tem realmente nenhuma outra fonte disponível para fazer alguma coisa assim. Porque uma outra coisa relacionada à precisão é o seguinte, você pode ter uma imagem com uma precisão cartográfica muito boa, só que ela é de 5 anos atrás, e isso já não vai te servir. É um bom exemplo é a nova marginal do nova marginal Tietê, que eles criaram outras pistas. Você não tem imagens aéreas dessa região, então você tem que dar algum outro jeito. Um outro jeito que eu coloco aqui é o track log. Eu acho que o track log é o jeito mais fácil, mais rápido, mais barato de se levantar uma informação com uma boa precisão, né? Dentro de um track log, ele tem esse tipo de informação. Ele tem a velocidade média, ele captura, né, a cada depende se você está em linha reta, a velocidade que você está, ou se você está em curva, ele tem uma frequência que ele captura a sua velocidade, o seu azimute, sua altitude e a hora que você pegou aquilo. Então, eu acho que track log é o jeito mais rápido e fácil de você levantar informação e colocar disponível para o cliente final, que ele realmente não está muito interessado na precisão. O que ele não precisa saber, mas a gente precisa saber, é que esse mapa não pode ter um erro maior do que, por exemplo, 20 metros. Né? Por pior que você faça esse levantamento, que você tenha área de sombra, ou até que o tipo de GPS que você usou para fazer um levantamento, o importante é que ele não tenha um erro maior do que 20 metros. E aí, à medida que a tecnologia de GPS for se tornando mais precisa, a gente vai ter que se preocupar em também deixar essa base cada vez mais precisa. Eu também coloquei aqui uma sequência do que eu acho que tem a ver com a precisão. Alguns tipos diferentes de precisão. Quando a gente fala assim, poxa, o que é precisão? É só a precisão cartográfica? Não. Então, você tem a precisão relativa à atualização, né? Então, aqui eu tenho dois exemplos, a ponte estaiada e a marginal Tietê. São dois desafios, né, que as empresas de mapas têm em São Paulo, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, de fazer rapidamente essa atualização. Basicamente, a gente tem essas duas formas aqui de capturar a imagem. O avião, você pega, levanta voo, desde que você tenha o avião disponível. É a forma mais rápida e barata de você conseguir uma imagem aérea. Aí você escolhe a escala, você escolhe a definição daquela cartografia e você levanta e faz o voo. As empresas de satélite, em especial a Digital Globe, eles têm um serviço de tirar a imagem de onde você quiser. Você paga um bom preço por isso, mas existe a possibilidade, isso é muito importante, né? Tanto que naqueles desastres naturais, tanto eles quanto o concorrente tiram fotos das regiões afetadas, disponibilizam muito rapidamente para o público, né? Tão importante quanto você atualizar a informação é você deixar ela disponível para o público, né? Então, se você estiver falando de uma atualização frequente, você também precisa se preocupar que quem usa essa informação esteja com a versão mais atual sempre. Então, a internet aqui é meio difícil de fugir da internet, nesse caso. Porque se você tem um servidor, você atualiza todos os seus mapas no servidor, você precisa se preocupar com a distribuição desse mapa, dessa informação atualizada. A própria precisão cartográfica, né? Aqui é um sistema que foi desenvolvido pela Multispectral para prefeituras medirem terreno com precisão para cadastro. Então, a gente sabe, se a gente pegar uma imagem de satélite e fizer essa medição, ela não precisa dar um valor confiável. Mas, neste caso aqui, como foi feito com um voo, se eu não me engano aqui, a precisão dele é de 10 centímetros, justamente para cadastro mesmo. Então, você consegue medir o terreno, a metragem quadrada do terreno e confiar naquela informação que você obteve a partir da imagem aérea. Outro tipo de precisão é você ajustar as outras informações que você tem no mapa, né? Toda vez que você geocodifica base de dados e as vias mudam, você precisa rever também toda a geocodificação dos pontos que você, seus clientes, os pontos de venda. E a mesma coisa com setores censitários ou regiões de venda. Enfim, qualquer outra informação atrelada à informação de mapas, você também precisa ter esse ajuste para ter uma boa precisão da informação. Aqui eu coloco duas outras coisas que são, talvez, futuro. Nem tanto, eu imagino. Já existe produto com informação em tempo real aqui em São Paulo, no Brasil, já existe. Isso vai se tornar cada vez mais comum, né? Então, além das informações serem trocadas em tempo real, algumas atualizações também podem ser feitas em tempo real dessa forma, né? Então, lembrando que existe isso e que isso vai também direto no ponto da precisão da informação. E, por último, também acho que é um pouco futuro, mas Isso aqui é uma ortofoto volumétrica feita um processamento automático com um par estéreo de um aerolevantamento. Então, aqui se consegue uma precisão muito boa em X, Y e Z. Essa aqui é uma ortofoto de Macaé, essa aqui outra de Porto Alegre. E quando a gente pensa, fala assim, não, isso aqui é muito futuro e ninguém vai usar, eu mostro isso aqui, ó. Esse modelo de navegador está chegando no Brasil agora em julho, né? Ela já existe lá fora. E o que, que ele tem? Além de todas as rotas e vias, ele tem DTM, né? Você tem não só um modelo digital de terreno, tem as edificações, você tem fotorrealismo de edificações e poderia se chamar também um esquema fotorrealístico de assistente de faixas, né? Então, são coisas que a gente vai evoluindo, né? O mapa ele foi feito para representar o mundo real, só que cada vez mais a gente está vendo que o mundo real está entrando dentro desses equipamentos e que uma informação tão complexa quanto um 3D vai estar na palma da nossa mão, muito em breve, né? É isso. Muito obrigado, gente.
Obrigada, Wagner. Bom, agora a gente vai já para outra palestra, que é do Felipe Seabra. Ele é geógrafo, mestre em geografia pela Unicamp e tem MBA em marketing pela FGV. Hoje ele é gerente de marketing da Digibase.
Bom dia, pessoal. Acho que parte de vocês já estavam no último evento do Mundo Geo. Eu consegui mudar bastante o foco da conversa aqui hoje. E vou fazer uma apresentação um pouco rápida em função do tempo, mas eu estou com a equipe quase completa aqui da Digibase. Na hora do intervalo, vocês podem ir lá no nosso estande conversar um pouquinho mais. Bom, como a própria figura mostra um pouco aqui, a ideia é falar de agilidade em levantamento de informação cartográfica, né? Eu acho que as primeiras palestras de manhã comentaram muito isso, que não existe um mapa ideal, né? Que em função da demanda você tem diferentes níveis de mapeamento. E eu vou mostrar aqui um raciocínio, e depois eu vou citar três exemplos para fechar a apresentação. Qual que é o raciocínio? A necessidade de qualquer mapa, seja ele uma informação de uma foto aérea, uma imagem de satélite, uma informação raster, ou um mapa igual vocês viram no GPS, ou igual existe no Google, um mapa vetorial, aquele que parece um desenho, essa informação, esse insumo cartográfico, ele serve para quê? Para localizar as pessoas, as empresas e o governo. É, de uma maneira geral. Então, ele ajuda a nos encontrar num espaço geográfico, a guiar, a entender, a planejar e apresentar. Isso são necessidades básicas, né, que são sentidas e apresentadas e definidas no território. Para isso, desenvolve-se produtos cartográficos. É o que as empresas de cartografia, as empresas com equipes que levantam informação em campo, fazem. Essas necessidades existem, eu estou falando do mundo corporativo, mas o mundo corporativo ele é representado sempre por pessoas e acaba batendo na prateleira na hora que a gente vai comprar um GPS no supermercado, por exemplo. Dentro desses mercados existem essas necessidades. Eu estou falando do mercado de GIS, que é o Sistema de Informação Geográfica, dentro das grandes empresas, ou empresas especialistas em GIS, ou geomarketing, como foi tema do último seminário. Eu estou falando de navegação embarcada em GPS, por exemplo. Logística, um software logístico de um caminhão que vai entregar Coca-Cola, por exemplo, ele precisa de uma informação cartográfica ali. E o nível de inteligência desses mapas para cada aplicação vai variar. Eu vou dar alguns exemplos aqui. E, finalmente, eu acho que muitos de vocês, inclusive eu, que sou de outra cidade, para chegar aqui, eu entrei no Google, né, o MapLink lá, digitei o endereço do lugar e baseei minha rota. E como eu sou medroso, ainda estava com o GPS no carro para garantir, né? Então, é interessante que me atendeu duas necessidades, né? De me encontrar e me guiar. E, mais do que isso, ele apresentou o mapa para mim. Eu imprimi e estava com ele debaixo do braço, né? Então, quais são as aplicações? Quando eu digitei o endereço do hotel, eu estava já codificando. Quando eu naveguei até aqui, eu estava roteirizando, por exemplo. Estava traçando uma rota de um ponto A a um ponto B, né? E essas aplicações vão ser diversas. No planejamento de uma infraestrutura, num monitoramento ambiental, num estudo de profundidade das águas, num estudo batimétrico que o cliente de meio ambiente vai utilizar determinadas bandas multiespectrais de um satélite de alta resolução. Enfim, diferentes produtos para diferentes demandas. O estudo batimétrico é muito diferente do mapa que eu tracei no Google para chegar até aqui. Mas ambos demandam informação cartográfica. Então, para isso, o que é o raciocínio? O debate de agora são produtos de rápida entrega. Eu chamo de produto de prateleira. É o produto para o GPS que vai ser lançado, é uma atualização nova no Google, é meu cliente de geomarketing que quer uma atualização rápida com as obras da Marginal, com o Rodoanel, com os setores censitários do IBGE que eles estão construindo, mas em poucos meses já tem que estar pronta essa informação. Ele quer algo que eu entregue para o cliente e essa informação esteja já padronizada. Eu não preciso explicar para ele como é que ele utiliza. Ela já tem um padrão global. Por isso que eu coloquei aqui, ó, a atualização é contínua, ela já tem um padrão. O cliente já está acostumado a utilizar esse tipo de informação cartográfica no mundo todo. Ela entrega rápida e ela é de baixo custo, porque é um produto de prateleira. Me antecipo a demanda para fazer essa informação. Aí vocês estão falando, o que o Felipe está falando? Eu vou dar exemplo. Não tá indo, tô. Dois exemplos para produtos de prateleira e um exemplo, para não passar em branco, de produtos que não são, não é o tema desse debate, mas são produtos confeccionados sobre demanda. É um produto de alta precisão, é um produto de maior custo, de maior prazo, para atender diferentes demandas. Não é a mesma que eu citei para GPS, para web, para GIS. São demandas distintas, geralmente para planejamento de infraestrutura. Bom, um primeiro exemplo de quando mais rápido é mais importante que o mais preciso. Acho que até o Wagner citou quando tem uma informação, teve uma catástrofe no Morro do Bumba, lá, dia 7 de abril. Né? Uma Secretaria de Segurança Pública, ó, joguei as mesmas caixinhas aqui para ficar mais didático o negócio. Então, uma Secretaria de Segurança Pública quer fazer um plano de emergência e precisa atender essas suas necessidades de planejar e apresentar esse mapa. Aí eles chegam e falam, olha, preciso de uma informação, de uma foto aérea, de uma imagem de satélite, antes e depois do acidente. Só que eu não quero esperar o satélite passar pelaquela região, por mais ágil que ele seja. Já existe isso pronto? Com a agilidade dos satélites, cada vez mais comum eu fazer uma pesquisa do dia para o outro no acervo, por exemplo, da Digital Globo, e ver que aquela área toda foi imageada. Acho que muitos de vocês recebem mala direta minha, já devem ter percebido. Aqui é a região do Morro do Bumba, uma imagem do WorldView 2, 50 centímetros de resolução, é o satélite com melhor resolução em órbita, e foi adquirida aí 26/3/2010, 0% de cobertura de nuvens, para o cliente estudar exatamente aqui onde ocorreu o deslizamento, a explosão ali, que era um aterro sanitário embaixo. Né? E aí, na mesma venda, o cliente já licenciou. Lógico que a imagem é muito maior, eu peguei só um pedacinho dela. A área mínima é de 25 km² para licenciar a imagem em acervo. Mas o cliente licenciou essa imagem de dias após o acidente, 22/4/2010, com a área toda deslizada ali. Esse produto, ele possui uma determinada precisão, que você pode chegar a 1:15.000, sem retorretificação, e isso que interessa para o debate de agora, foi entregue em 24 horas. Foi o que foi comentado na primeira palestra da manhã aqui, acho que pelo Flávio da Acesso. O interessante é superar a expectativa do seu cliente. Quando eu fui licenciar essa imagem, falei para ele, olha, entrega em 5 dias. Só que é tão simples o processo, eu faço o pedido para a operadora de satélite, recebo um e-mail com uma área de FTP, pega esse e-mail e encaminho para o cliente, ele baixa e sai usando a imagem. Então, em 24 horas estava entregue. Aí a região do deslizamento. Voltar aqui. O segundo exemplo, aí tem mais um e acaba. Quando mais rápido é mais importante que o mais preciso para um outro mercado. Né? Vocês já estão percebendo aqui que é o de navegação. Nesse caso aqui, minha necessidade é de encontrar e guiar. Né? E o que foi feito? É para o mercado de navegação veicular, eu quero roteirizar. Só que o cliente que está lá no supermercado nunca vai chegar a Digibase e vai falar, ô Digibase, quando que você vai fornecer as obras do Rodoanel pronto, que eu estou precisando navegar no meu GPS. A Digibase é uma empresa B2B, eu vou vender para um fabricante de hardware, para um fabricante de um software de navegação, que vai integrar isso no GPS, com o meu mapa. Só que eu tenho que me antecipar à demanda, porque esse meu cliente vai chegar para mim e vai falar: e a sua nova versão 10.x do seu mapa? Já está com o Rodoanel, com as obras da Marginal? Eu tenho que atender essa demanda dele e falar sim. Então, a gente se antecipa à demanda. Eu acho que antes mesmo do meu cliente perguntar, teve jornalistas que me ligaram, inclusive o Estado de São Paulo, perguntando: você é da Digibase? Eu sou, legal. Você que faz os mapas que estão no Google? Sou, legal. Quando que esse mapa vai estar no ar? Aí eu falo: não, esse mapa já está pronto. Para vocês terem uma ideia, aqui era o trecho do Rodoanel, uma obra viária gigantesca, a maior do país. Aqui eu peguei um pedacinho do Rodoanel e mostrei aqui. Como foi feito esse mapa? Servidor de imagem de satélite, licenciamento de imagens de alta resolução com pedido de entrega antecipado, que você paga um pouquinho a mais, ele te entrega com maior velocidade. Trabalho de campo, track log, que o Wagner falou. É uma combinação de fontes e de know-how e de velocidade de equipe trabalhando para ter essa informação. E enriquecimento da informação com atributos de mão de direção, restrição de manobra, esse tipo de informação. Para eu poder chegar e falar: ó, atualização do GPS deve estar disponível em 10 dias. Né? Estado de São Paulo, 1/4/2010. Acho que tem até o Wagner nessa matéria aqui. Mas foi um mapeamento 1 para 10 mil, podemos dizer, precisar mais ou menos isso, e foi construído em uma semana. Bom, para não passar em branco, o que foi discutido, acho que no debate anterior, que é alta precisão, aí fala: mas e aí, Felipe, quando eu preciso do MUBI, esse MUBI você me entrega rápido? O seu mapa vetorial atende a minha demanda? Aí eu vou perguntar: peraí, o que é o seu MUBI? O que é o seu mapa urbano básico? O que é o seu plano? Né? Envolve muito mais esforços para a construção desse mapa. Só que esse meu cliente ele não está querendo ter um produto entregue com tanta velocidade. Ele sabe que é um projeto que demora para ser construído. Né? Então, eu citei um exemplo rápido, que é entendimento de uma infraestrutura de redes, um planejamento para o mercado de GIS utilities. Água, energia, até telecom, que não está em utilities, mas tem demandas semelhantes, tudo que é planejamento de infraestrutura. Né? Então, esses clientes vão demandar, por exemplo, uma atualização do MUBI. O que é um MUBI? É um mapeamento customizado, é feito sobre demanda. Então, não é aquele produto de prateleira que eu já defino, meu cliente está acostumado a receber e carregar na aplicação dele e sair usando. Não, esse é um produto que vai ser construído conforme a necessidade. Ah, você quer as quadras? Você precisa dos canteiros? Quais são os atributos que você vai ter no canteiro? Você precisa do meio-fio, do alinhamento predial? Você precisa da rede de cabo? Você tem alguma fonte para vetorizar dessa sua rede subterrânea? Então, é todo um processo de imagiar a área, ortorretificar as imagens, vetorizar, mandar a equipe em campo, editar e higienizar a base, realizar auditoria. É um projeto de, no mínimo, 12 anos, que muitas vezes é renovado. E fica equipe dessas empresas de mapeamento, especialistas, alocadas no cliente. Tá? Então, e isso aqui não é um exemplo que não está fora do tema, porque não é um mapa rápido, mas só para saber a diferença aí. E eu concluo que eu acho que todos nós aqui sabemos disso, que não existe o melhor mapa, mas sim o melhor mapa para o seu projeto. Bom, é isso aí. Tem meu contato aí. Qualquer coisa, a gente está lá fora para conversar mais.
Obrigada, Felipe. Nós vamos fazer agora, tem a apresentação do Cássio, depois tem as perguntas. Então, se vocês quiserem já preparar, o Cássio vai fazer sobre roteirização, né? É o Cássio Rosseto, ele é diretor da Geologística, engenheiro civil formado pela Escola Politécnica da USP e mestre em engenharia de transportes também pela USP. Hoje é diretor da Geologística.
Então, obrigado pelo convite. Eu vou aqui apresentar uma visão um pouco diferente, que é mais do mercado consumidor, né? Então, eu, como implementador de soluções para vários clientes, acabo tendo essa percepção e também voltada principalmente à área de transporte e logística, que é a área que a gente que eu convivo há mais de 20 anos. Tá? Então, acho que aqui vou repetir algumas coisas, talvez, né? Porque a gente não chegou a ver a apresentação de todo mundo, mas eu acho que vale a pena reforçar que a qualidade... O que é qualidade? É conformidade com a exigência do cliente. Então, a gente nunca pode falar sem olhar o objetivo, né? O que, que vai se fazer com essa base, o que, que vai fazer. Então, aquela história de essa base não tem qualidade, quer dizer, não tem, o que, que não tem qualidade? Tudo tem qualidade, mas a qualidade precisa ser adequada ao uso, né? A finalidade do uso. Então, a precisão também, quer dizer, a gente sabe que tudo tem um custo, tudo tem um tempo, né? Não é só a questão de ser mais rápido, mais barato ou mais disponível, né? E a finalidade do uso ela é preponderante para essa questão. E é principalmente a questão de custo-benefício. Então, se você quer fazer um planejamento estratégico envolvendo todo o Brasil, e você precisa ter toda a informação de todo o Brasil, você não vai querer uma escala de submétrica, né, na sua informação. E também saber o seguinte, que a tecnologia, não só do GPS, mas outras tecnologias, elas estão realmente, como até o Emerson destacou, que elas estão se aproximando à questão da precisão, né, com um custo mais baixo. Então, a questão até do fenômeno Google Maps, ou Google Earth, aí, gerou muito isso, né? Então, as pessoas se aproximaram, a gente está chegando numa situação de que você tem uma qualidade impensável um tempo atrás, num custo muito baixo, né? Então, relativamente. Então, isso está popularizando toda a informação e mudando todo o cenário. Então, logicamente, a gente acaba ficando... A gente antigamente convivia com menos precisão e passa a ser mais exigente com o passar do tempo e com a disponibilidade das informações a um custo acessível. E no planejamento, principalmente na área de logística, muitas vezes não a precisão cartográfica ela é mais importante do que a precisão dos atributos, das informações associadas a isso, né? Então, se você tiver uma rua que está indicada como contramão numa base viária, ou falta uma conexão num anel viário, por exemplo, do rodoanel novo, e não tem uma saída de uma rodovia, isso para um navegador ou para uma roteirização, um planejamento de qualquer transporte, ela é fundamental, né? Então, se eu errei 20 metros na precisão, 50, eu não vou ter tantos problemas para algumas aplicações, logicamente, que a gente está falando principalmente de roteirização, planejamento, mas com a informação errada, por exemplo, se eu tiver uma numeração que mandar para o endereço errado, né? Então, é importante ter essas... Eu queria colocar essas questões aí em pauta. Bem. Então, aí, dentro das áreas que eu atuo, eu tentei montar um quadro que representa um pouco onde que a precisão ela é relevante, né? Então, é sempre pensando aí na questão do uso, né? Então, se eu estou trabalhando com geomarketing, logicamente existem casos e casos, né? Eu estou falando de um caso geral, básico, né? Então, a questão de geocodificação, a questão de pontos de interesse, ela é muito mais importante do que você errar, de repente, alguns metros no seu posicionamento. Ou se a topologia, se a conectividade da sua base, ela está correta. Enquanto que no planejamento, geocodificação não é tão importante, mas eu preciso ter a topologia. Se eu estou fazendo planejamento de transporte, principalmente, se eu não tenho um acesso, né, uma ligação entre um trecho e outro, uma falha nessa base de dados, em termos de rede de transporte, isso vai contaminar todo o trabalho. Pontos de interesse. Na área de roteirização, também a questão de conectividade é de suma importância, geocodificação. A questão de tráfego, de mão de direção, de acesso também é fundamental, né? Velocidades, principalmente, estimativas dessas informações. Um rastreamento, aí eu inverto, né? Complementando a roteirização, eu aí preciso da posição, a precisão de localização, e preciso, os pontos de interesse também se tornam importantes. E a navegação, que é um produto aí que acho que mexeu com toda a cadeia de produção de mapas com mais velocidade, né? É que ela exige tudo, né? Você precisa ter é um mapa que precisa ter muita, muita qualidade e precisão, e rápido e barato. Então, esse é o desafio, né? Então, acho que é importante também considerar isso. Foi rápido aqui para não atrapalhar o almoço de todo mundo. Então, em planejamento de transportes, você quer determinar caminhos, né, rotas de de acesso para determinar custos, distâncias, matrizes de tempos e custos, né? Para aplicações de modelos de transporte. Então, quando você faz um planejamento, por exemplo, de uma nova obra viária, uma linha de metrô, você precisa estudar tudo isso, né? Isso é o tipo de coisa que a gente faz. Então, você errar 20 metros onde você vai construir a linha de metrô, isso é importante na hora de construir. Mas na hora de planejar ou de direcionar o meu investimento, isso é pouco relevante, né? A questão de logísticas também são importantes, né? Respostas, questões de, por exemplo, onde localizar um centro de distribuição ou coisas desse tipo envolvendo planejamento, áreas de influência, determinar áreas de venda ou áreas de atuação, cluster, distritos, também áreas de atuação, curvas de tempo, de custo, que eu queira determinar faixas de atendimento. Então, de novo, a precisão geográfica, nesses casos, ela, no planejamento, ela acaba sendo secundária frente à precisão das informações, né? Então, de novo, essa importante ressalva. E a questão também da escala, né? Então, se eu estou planejando um projeto, por exemplo, projetos do PAC, do plano de implementação de ferrovias ou vias de navegação hidroviária, etc., no Brasil, quer dizer, a precisão é uma, logicamente. E na medida que eu chego lá para determinar a conversão que eu tenho que fazer na rua, na hora de virar na Paulista ali, é totalmente diferente, né? Então, isso é importante ter essa visão, porque às vezes parece óbvio isso, mas a gente como consultor ou implementador disso, a gente se depara com umas coisas, uns editais, às vezes, que se pede uma precisão, uma coisa que está fora da realidade, né? Então, sempre tem em mente que isso tem um custo, tem uma dificuldade e eu preciso dessa precisão. Aqui um pouco um quadro que mostra as escalas nessa área de transportes, principalmente, né? Então, vai desde o plano de governo, né? Que eu não preciso de uma escala, quer dizer, eu posso fazer um papel de pão quase, desenhar como que vai ser o meu... como começou Brasília, por exemplo. Não, o Niemeyer foi lá e rabiscou uns riscos lá e fez o planejamento, uma visão inicial. E você vai descendo isso, vai especializando, ao invés de generalizar, né, para um nível regional, definição de corredores, definição de planejamento distrital, de administração de serviços públicos, nos corredores, dentro de uma área urbana, já defino onde vai ser os corredores. Aí eu entro no projeto de engenharia e na construção. Então, minha escala, de repente, eu posso trabalhar com um para 500 mil, um para 1 milhão, e tem coisas que, como o senhor comentou, a questão de que eu preciso de alguns centímetros, né, na hora de fazer o pavimento para construir. Então, é sempre ter em mente essa questão de custo-benefício. E outra coisa importante que eu queria destacar é o seguinte: em termos de precisão e qualidade, a gente sempre tem em mente, dado que a gente tem que ver a aplicação que nós quisermos dar ao nosso mapa, né, o produto ele precisa vir especificado, né? Então, isso eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem que exigir e que tem que usar essa informação. Então, aí entram metadados. Então, metadados para um usuário é fundamental. Então, o metadado ele vai permitir que eu compartilhe informação, porque não é só quem fez que sabe o que tem lá dentro. Tá? Facilita o acesso, porque vou acessar a informação sabendo do que é. Agiliza a troca de informações, porque permite uma comunicação mais criteriosa, né? Conhece a fonte do dado, sabe sobre a qualidade, preserva-se a memória dos dados, né? E se economiza tempo com a utilização correta. Então, eu não vou fazer um trabalho que depois eu vou ver que o mapa que eu usei ou a base geográfica não era adequada. E tomar decisões melhores. Então, eu sei que eu estou tomando, qual que é a minha precisão, qual é o meu risco que eu estou correndo. Então, ali até um exemplo assim, que ilustra, eu gosto bastante, né, do metadado. Se você olhar o mapa ali em cima, você fala, o que é isso, né? É um rodovia? É rio? É município? Né? Então, você precisa do metadados para saber o que é. Não é uma coisa tão óbvia assim. Né? Aqui, logicamente, é uma ilustração, mas a questão da qualidade, como que foi feito o dado, como foi obtido, ela é o que controle de qualidade ele teve na sua execução, é fundamental. Aqui uma outra ilustração que eu acho interessante é que a gente compra um produto, a gente avalia esse produto, né? Qual a data de validade, quem que produziu, que fontes que foram utilizadas, quais as quantidades, que insumos, como que é a descrição dele, o nome dele, todas as informações. Então, todos os produtos têm essa necessidade, né, do que a gente chama de metadados, né, informação sobre o produto. Então, o dado geográfico não é diferente e a gente precisa pensar nisso e sempre ter em mente a questão do uso e da documentação da informação. Bem, é isso que eu queria transmitir e eu agradeço a atenção. Obrigado.
Obrigada. Bom, então, vamos começar agora com as perguntas. Quem tiver pergunta já pode mandar. Eu tenho aqui várias perguntas. Acho que vou começar aqui para o Felipe. Você comentou da atualização rápida que foi feita para São Paulo. Quanto mais rápido, a gente sabe que você não usa a precisão para o MUBI, mas o custo é maior. Você pode falar em custos? Eu acho que isso o pessoal sempre acaba querendo saber quanto custa.
Bom, posso sim falar em custos e talvez até em preços, né? Mas, lógico que eu não vou falar 100% da informação, né? Senão vão pegar minha cabeça na empresa. Mas, para se ter uma ideia, a confecção não só do trecho sul do Rodoanel, ela foi feita numa força-tarefa aí da equipe de profissionais da Digibase. Para se ter uma ideia, existe um prédio que é só a produção da empresa, que tem mais de 50 especialistas só construindo o mapa. Então, você já considera aí a mão de obra. Fora isso, a gente já licencia um servidor de imagem de alta resolução. Para toda vez que eu estou com o meu software, um MapInfo, um ArcView, eu carregar as imagens de alta resolução como pano de fundo. É o Image Connect. Às vezes, a imagem recente ainda não está nesse servidor. Então, eu vou licenciar, vou fazer um pedido de programação do satélite para adquirir aquelas novas cenas, que foi o caso do trecho sul do Rodoanel, das obras novas da Marginal Tietê. Então, você tem todo um custo envolvido de mão de obra, de fonte cartográfica e de equipe dedicada em campo, com carro, com equipamento, com GPS, com tudo mais. Aproximando para toda a região metropolitana de São Paulo, a gente poderia falar no investimento. Eu estou repetindo a informação porque eu passei isso para um jornalista uma vez, de aproximadamente uns R$200 mil de investimento para você atualizar Rodoanel e N novas obras do sistema viário de São Paulo. E quanto custa isso? Vai depender do uso. Então, dentro de uma licença de um software de GPS, eu vou modelar o fornecimento do meu mapa de uma maneira. Dentro de uma aplicação para o Google, eu vou vender de uma maneira diferente. Mas acho que para o uso geral da grande maioria que está aqui, é dentro de um sistema de GIS. Então, eu quero fazer um uso desktop, eu colocar no meu servidor, quanto que você vai vender essa informação? Se for imagem de satélite, eu vou licenciar por quilômetro quadrado. Então, eu vou licenciar no mínimo 25 quilômetros quadrados, vai depender de quantidade de bandas, de resolução, mas eu estou falando de um valor de sensores de altíssima resolução, próximo, se existir em acervo, uns R$50, na melhor das hipóteses, o quilômetro quadrado. Uma informação de rápida disponibilização. Quando eu falo de vetor, eu estou falando de outros valores. Eu licencio, assim como a multispectral licencia, por cidades. Então, vai lá, São Paulo provavelmente tem mais trabalho em manutenção, eu vou licenciar os vetores, todo o sistema viário dessa cidade, por um outro valor. Estou falando de R$5 a R$10 mil, para o cara ter uma licença perpétua dessa base de São Paulo, às vezes até região metropolitana. Então, assim, o mapa não é caro. Foi até uma pergunta que fizeram no outro seminário. O que é caro é a inteligência que está por detrás deles, né? Então, acho que é basicamente isso.
Wagner, você comentou um pouquinho da parte de informação de trânsito. Aqui em São Paulo tem já um software, né, que tem essa informação de trânsito para os navegadores. Eu acho que abrange São Paulo, Belo Horizonte e Minas. Oi? Isso. Desculpa. Me diz uma coisa. em relação a essa atualização. Como é que funciona e qual que é o avanço dessa tecnologia hoje para o país? Porque, claro, o Brasil, a gente tem aí mais de 5.500 cidades. E a gente sabe que mapeadas aí com as informações de nome de rua, a gente tem 500 cidades. Para informação de trânsito, nós temos 3 capitais. Como é que está esse avanço? Porque hoje o usuário final, essa meninada nova, eles querem, que são de redes sociais, né, eles querem a informação em tempo real. Não só a informação de trânsito, mas a informação de onde estão os amigos. Né, como é que isso funciona hoje para esse mercado, né, para o mercado ou para o usuário final?
Troca de informação, ela se dá pela internet. Então, se você tiver um celular de terceira geração ou um navegador que receba, que tenha essa tecnologia de se conectar à internet através do chip de celular, do GPRS, aí você consegue não só trocar informações, receber informações no seu navegador, à medida que, por exemplo, por conta de um acidente, um trânsito está interrompido, ou uma determinada parte da via foi modificada, você já consegue mudar isso rapidamente, em tempo real, ou também trocar informações. Eu quero encontrar com você, eu não preciso saber nem onde você está, é só os nossos equipamentos se encarregam de a gente se encontrar. Né? Agora, com relação à pergunta que
vocês estão aí preparados para atender esse mercado?
Na verdade, assim, para você ter, do outro lado, receber essa informação, o sistema, o software que está ali dentro, precisa estar preparado para isso também. Então, além da internet, você consegue transmitir essas informações por FM. Então, não adianta você ter toda a tecnologia, você ter as informações para transferir, se o seu equipamento ali ele não vai conseguir receber e modificar o mapa ali dentro, e modificar a operação, as rotas que você faz ali dentro. Então, eu acho que a gente tem isso, isso já é realidade fora do Brasil. Dentro do Brasil, a gente tem um produto, mas muito em breve a gente vai ter outros. E o que eu acho que a maior questão aqui é até que ponto que o cliente está disposto a pagar uma mensalidade para ter essas informações em tempo real. Né? Um pouquinho menos de tempo real, você pode, por exemplo, fazer uma atualização a cada mês, através da internet, na sua casa, no seu computador, e carregar isso dentro de um navegador. Isso não vai te gerar custo mensal. Né? Então, acho que essa é o único porém. Só que a tecnologia está aí e eu acho que, assim, dentro do Brasil, ela vai ter outros players com essa velocidade de atualização ainda este ano.
Posso dizer assim que vocês estão correndo contra o tempo?
Sim, a gente está muito focado nisso, a Mundo Espectral.
Ô, Agatha, posso só complementar o raciocínio do Wagner? Eu acho que, para a realidade brasileira, existe já alguns planos B aí de informação de trânsito em tempo real. Internet, sim, países de primeiro mundo tem bastante, a tendência é usar a web para... Você vai, às vezes, no Google mesmo, você quer ver, você vai pela 9 de julho ou pela 23, onde está interditado para você traçar uma nova rota. Mas hoje, no Brasil, já é realidade aparelhos de GPS que não precisam estar conectados à internet para receber atualização de informação de trânsito em tempo real. Acho que muitos de vocês podem chegar numa FENAC da vida aqui, numa loja, e ver alguns modelos de GPS que você paga uma vez só, sem mensalidade, sei lá, uns R$200 a mais, para ele vir com uma antena. E o software desse GPS já tem uma inteligência que entende a informação que chega nessa antena por onda de FM, e ele te indica ali, deixa eu me indicar o produto, tá? Desculpa que eu falei indica, ele indica ali onde ocorreu o acidente. Então, ele questiona, você quer desviar a sua rota? Sim. Aí ele traça uma rota alternativa. Você ganha muito tempo. Acho que para a realidade brasileira ajuda bastante hoje, mas a tendência é ser tudo web mesmo.
Cássio, você que atua muito nessa área de logística, roteirização, é um mercado corporativo, né? Eu acho que essa informação de tempo real, como é que vocês tratam ela? Hoje, aqui em São Paulo, a gente tem aquela legislação que você tem que fazer a entrega com hora marcada. Eu não sei como é que está isso aqui em São Paulo, se as empresas estão indo de acordo com a lei, se, como é que está sendo feito esse projeto e como é que entra aí o trabalho de vocês.
Alô? Oi. Esse é um grande desafio nosso, né? Então, até eu estava ouvindo a questão do rodoanel aí, né? E eu tenho clientes que usam roteirização, que, como, por exemplo, o Volkswagen, que remunera todo o seu frete. E meu mapa teve rodoanel de um jeito que vocês vão falar, é a precisão, a última alternativa, porque você tem que colocar essa informação para funcionar. Então, vai dar um erro de 10%, 5%, mas você precisa ter essa agilidade, né? Porque o usuário, no mundo real, ele não pode esperar a informação com a precisão, com tudo que seja, né? Então, no navegador, por exemplo, quer dizer, muitas vezes você se depara com isso, né? Você está lá na rua, ele manda você entrar na contramão. Então, você tem meios alternativos. Mas, no nosso caso, quando você troca, por exemplo, cria a roteirização, você pode envolver custos, né, muito elevados. Quer dizer, se eu mando todo o abastecimento da Volkswagen não passar pelo rodoanel, quer dizer, é uma coisa que economicamente é um absurdo perto da precisão se eu errar alguns metros, né? Ou se eu não atualizar um valor de pedágio, tudo isso é uma informação que a gente tem, que é muito crítica, né, nas empresas. Então é um desafio grande hoje, porque a gente não, o processo de coleta na forma ideal, ele ainda é custoso, demorado, né? E a gente trabalha com métodos alternativos aí para tentar sair dessa sinuca de bico aí.
Ok, eu vou partir para as perguntas aqui do público. Para o Wagner aqui, ou para o Felipe, do Daniel, do IPT, ele pergunta assim, em situações de crise, como na ocorrência de desastres naturais, seria válido o uso de fontes disponibilizadas gratuitamente, como modelos SRTM e imagem de alta resolução do INPE?
Eu não tenho conhecimento do caso específico. É lógico que, se a gente existe outra alternativa, uma fonte de dados bem menos precisa, mas que vai ser útil na aplicação, eu acho que sim. A utilização é válida.
E muitas vezes, talvez nem precise buscar uma fonte gratuita. Por exemplo, teve a enchente em São Luís do Paraitinga, eu entrei em contato com a Digital Globo solicitando uma imagem em acervo de uma área de 25 km² para utilização pela prefeitura. Então, às vezes você consegue, pelo apelo de marketing do que o produto vai fazer, uma ajuda social, uma responsabilidade das empresas com a sociedade. Então, acho que dá, dependendo da situação, a gente consegue também até gratuitamente através das empresas privadas aí.
E alguns exemplos que a gente teve, o desastre no Haiti, no Chile, o Google tem os parceiros deles de mapas, de imagens. Então, nós, como produzimos notícias nessa área, né, de localização, principalmente para um usuário final, aquele que quer obter informação de localização sem tanta precisão, mas que dê uma dimensão de como está a situação. No caso do Haiti, eu lembro que as imagens foram super rápidas. Então, a gente postou a informação lá e para o usuário ou para as ONGs que iam lá atuar, é uma informação preciosa, né? Assim como teve o desastre do derramamento de óleo, né? Daquele desastre grande, também teve informações rápidas, que eu acho que dá uma abrangência, uma ideia da catástrofe, né? Eu acho que isso...
No caso do Haiti, o sensor WorldView 2 já estava em órbita, ele foi imageado em 24 horas, todo o país. E essas imagens foram disponibilizadas tanto para download quanto para utilização via web mapping gratuitamente pela Digital Globe. Então, as empresas têm essa responsabilidade aí em compartilhar informação nesse tipo de situação.
Tem uma pergunta para o Wagner, da Magali, da Dataprev. Ela pergunta como obter CEPs georreferenciado, qual a frequência de atualização dos CEPs, e se os correios são a única fonte?
Até onde eu conheço, sim, o Correio é a única fonte. Eles atualizam trimestralmente essa informação. Para você ter essa informação georreferenciada, o jeito é você ter o mapa da rua. Com o nome da rua, você precisa de um processamento de dados, de cruzamento das informações do Correio, porque o Correio tem um padrão de nome de rua, o seu mapa pode ter outro, pode ter o padrão da prefeitura que não tem nada a ver com o padrão do Correio. E para fazer essa atualização. Né? Com a atualização, com cada rua tendo o seu CEP, aí sim você consegue extrair a latitude e longitude de cada CEP. E, no caso, existe aí um outro porém, né? Como que você vai usar essa informação? Porque se cada trecho de rua, você pode resumir a latitude e longitude daquele trecho de rua, e existem vários trechos de rua com o mesmo CEP, muitas vezes você precisa combinar todos os trechos de rua com o mesmo CEP para dar só uma latitude e longitude por CEP. Né? Mas isso depende de cada aplicação.
Ok. Talvez o Cássio possa responder essa pergunta. Eu acho que seria para vocês dois aqui também, mas vamos... Você, como é usuário de bases para fazer roteirização, o seu cliente usuário, ele reporta informação de erros na base? Como que você trata isso e como você passa para a empresa que você compra os mapas?
Não, essa acaba sendo uma fonte bastante interessante, né? Porque o usuário está lá, às vezes, muito antes de outra fonte que você tem. Então, tem alguns projetos que a gente trabalha com esse tipo de parceria, né, com o próprio cliente para ter atualização, porque ele é uma via de mão dupla, né? Ele precisa dessa informação e aí para nós também é útil ter a informação atualizada. Como para todas, acho que as outras empresas também devem fazer mais ainda, que são especialistas nesse assunto, para atualização dos mapas.
Né? Tem uma pergunta do Rafael Coutinho, vou passar para o Felipe. Como geradores de mapas autoritativos, como vocês veem o sistema colaborativos de geração de mapas, como o OpenStreetMap? Isso tem futuro?
Isso, sim, tem futuro. Inclusive, a Teleatlas Mundial, ela chama de Map Community, onde os próprios usuários de GPS conseguem apresentar, apontar a atualização na base de dados. E mais do que isso, todo mundo que tem um GPS, por exemplo, da TomTom aqui, na hora que você vai fazer uma atualização, você espetou o USB no seu Note, o sistema da TomTom já reconhece o caminho que você percorreu antes de chegar no seu destino e um pouco depois que você saiu da sua origem. Então, ele consegue atualizar, inclusive, a informação vetorial e de informações de restrições de virada através do seu input, mesmo sem você saber. Então, isso é uma realidade e países inteiros já foram vetorizados e criados com a colaboração dos internautas. O próprio Google também tem ferramentas dessas. Se não me engano, na Índia, teve grandes trechos do país que foram construídos por usuários. Né? É a Web 2.0 aí para ajudar as empresas a fornecer a melhor informação espacial.
Completando aqui, eu acho que o único problema, eu acho que sim, as pessoas podem se organizar, fazer um mapa com uma boa qualidade. O único problema é quando esse mapa vai ser usado e alguém precisa responder por essa base, né? Responder pela qualidade, pelo suporte. E, bom, aí você precisa de uma empresa. Então, acho que esse é o único porém da participação da Web 2.0, mas igualmente a multispectral leva muitíssimo a sério tudo que os clientes reclamam, são prioridade para ser consertado.
Ok. Acabou o tempo. Mas eu acho assim que a gente pode concluir que as bases que nós utilizamos, embora a do navegador tenha uma precisão de 20 metros, ela acaba sendo precisa para aquele uso. Às vezes é muito legal você estar no endereço e você colocar um número, e você chegar na frente, ele te informar. Você acabou de chegar. Você fica assim, mas como é isso, né? E uma informação desse taxista que levou eu e a gente para uma reunião, ele falou assim, a preocupação dele. E se não tiver mais o sinal do GPS, como é que a gente vai fazer? A gente falou que tem as outras, que está vindo por aí. Mas é uma preocupação de um usuário final que ele está pensando mais à frente de só aquela base ali. Ele está pensando no, da onde vem essa informação para ele, né?
Daí, só para complementar, os carros que já vêm com GPS embarcado, geralmente são importados, não vêm com a base brasileira, mas uma vez que você entrou num túnel, o GPS está integrado no computador de bordo do veículo. Então, ele sabe, pela rotação do motor, do seu veículo, a distância que você está percorrendo. Ele continua te orientando, independente do sinal de satélite.
E a partir desse ano, aí, de setembro, todos os carros novos, uma porcentagem até o ano que vem, vão vir com um localizador, né? Então, isso já é uma pauta para um outro evento. Bom, queria agradecer a vocês a participação. E tem mais perguntas aqui, mas vamos ficar aí para conversar depois. Tá bom? Pode ser por fórum, Twitter, que vocês quiserem. Estamos à disposição. Obrigada.